Segunda-feira que inclusive fica marcada aí pelo início pelo momento em que entra em vigor, né, uma série de alterações no Código de Trânsito Brasileiro. A gente vai repercutir essas alterações, o que que muda, o que que fica valendo a partir de agora, conversando por telefone com o Coronel PM Marcelo Egídio Costa, ele que é comandante da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Comandante, aqui quem fala é Eduardo Madeira, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta, bom dia ao povo aí de Lauro Miller. Estamos à disposição para tirar as dúvidas aí, tentando ser bastante didático, para que a população entenda o que impacta no dia a dia da vida das pessoas.
Bom, exatamente, comandante, vamos até tentar focar em alguns pontos, porque são mais de 50 alterações aí no Código de Trânsito Brasileiro, mas eu gostaria que primeiramente o senhor comentasse, explicasse pra gente o que muda na questão da validade da CNH, que foi um dos pontos que acabou chamando bastante atenção.
Isso, Eduardo, a gente já vem divulgando essas alterações há algum tempo e isso tem gerado bastante dúvida, né? As pessoas têm que se ater à validade do documento que ela tem hoje. Então, se a CNH da pessoa vence daqui a 2 anos, ela vai valer só por esses 2 anos. Quando renovar a CNH é que esses novos prazos entram em vigor. Então é bom que as pessoas se atendam. Há muitas pessoas que acham que eu tenho menos de 50 anos, a minha carteira vence ano que vem e agora foi prorrogada. Não, ela não foi prorrogada. Continua valendo até ano que vem. Então quando ela renovar ano que vem, é que vai passar a valer esses novos prazos de 10 anos para quem tem menos de 50 anos, de 5 anos para quem tem entre 50 e 70 anos e de 3 anos para quem tem mais de 70 anos.
Perfeito, então bom deixar até bem claro quanto a isso, né, comandante? Vamos supor a carteira da pessoa que está nos ouvindo agora vence em 2022, por exemplo, ela vai continuar vencendo em 2022, né? Não tem renovação automática, nada disso, né?
Exatamente, a pessoa tem que se ater à data que consta na sua CNH, é isso que está valendo ainda, né? Em renovando é que vão entrar em vigor esses novos prazos.
E no limite de pontos, houve alguma alteração relevante, comandante?
Sem dúvida, essa é uma alteração também bastante relevante para as pessoas, né? A pontuação agora, ela passa a ter 3 limites de pontuação, né? 40 pontos para quem não tem nenhuma infração gravíssima, então nos 12 meses, então em 12 meses se ela não tiver nenhuma infração gravíssima, passa a valer 40 pontos para o prontuário da CNH. Se tiver uma infração gravíssima em 12 meses, o limite passa a ser de 30 pontos. E se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, aí volta ao patamar de 20 pontos, que é o que valia até o dia de ontem, né? Então, essa é uma mudança significativa. E para quem exerce a função de condutor remunerado, principalmente aqueles das categorias C, D e E, quem é condutor remunerado, a pontuação é 40 pontos, independente de ter ou não infração gravíssima em seu prontuário. Então essa é uma mudança bem significativa do código.
Comandante, uma outra mudança também teve foi com relação ao porte do documento, né, da carteira de habilitação, né, que antigamente era necessário o condutor portar o documento, né? Agora essa questão também teve uma mudança, né?
A gente costuma dizer que tanto o documento do veículo CRLV quanto a habilitação, o porte continua sendo obrigatório para que isso seja, as pessoas tenham isso como regra. Porque o código diz que se a pessoa não estiver portando e o policial puder fazer a consulta ao sistema, ao RENAS, e certificar de que a pessoa é habilitada, a categoria do veículo dele e a validade da CNH, o porte será dispensado. Então vai depender do policial ter acesso a um sistema informatizado. Então se o policial estiver numa área, por exemplo, sem cobertura de comunicação de rádio, ou numa área em que não pega o celular dele, o tablet da viatura, em que ele não consegue fazer a consulta, ele vai cobrar a presença do documento físico do condutor sob pena de autuação. Então a gente diz que, na regra, não mudou a exigência do porte. Porém, se ela não tiver portando e o policial puder certificar de que ele é habilitado e de que ele está dirigindo o veículo da categoria adequada, ele será dispensado do porte da CNH, como já era também do CRLV.
Comandante, quanto ao transporte de crianças nos veículos, houve alguma alteração quanto a isso?
Bastante alteração, tá, Eduardo? A primeira delas, que é muito importante, isso impacta bastante na vida cotidiana da nossa população, é que crianças, antes, né, até ontem, crianças com 7 anos de idade poderiam ir na garupa de moto. Agora só crianças maiores de 10 anos. Então, um pai que tem uma moto hoje que leva o filho para a escola com 8 anos de idade não poderá mais usar a motocicleta para conduzir o filho. Essa é uma mudança significativa. A outra é que o código agora também traz como relação para a criança no veículo a altura, né? Então, hoje, toda criança menor de 10 anos tem que ir no banco de trás. Mas se ela não tiver 10 anos e tiver mais de 1,45m de altura, ela pode ser conduzida no banco dianteiro, tá? Então, essa também é uma alteração significativa. Então, hoje, o critério para a criança ir no banco da frente são dois: 10 anos ou 1,45m de altura, tá? O código também fala dos dispositivos de retenção de crianças, né? Ele agora está chamando de DRC. Esses dispositivos são o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação. Continua sendo obrigatório, a regra para isso não mudou. O que agora está bem claro no código é que a isenção para alguns veículos, né? Então, os veículos de transporte escolar, os veículos que fazem transporte coletivo de passageiros, os veículos de transporte individual por aplicativo, né? Os veículos com peso bruto total acima de 3.500 quilos, todos esses veículos são isentos da exigência da cadeirinha, do bebê conforto ou do assento de elevação.
E, comandante, gostaria que o senhor comentasse também sobre a questão de multas. Houve alteração, alguma coisa nesse sentido?
Na questão de valores, hoje, das multas não houve, ou tamanho de penalidade, gravidade, não houve nenhuma alteração. O que mudou é para crimes de trânsito, quando estiver na condição de embriagado, tanto na situação de causar homicídio ou lesão corporal, não haverá mais a possibilidade de penas alternativas, né? A substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas. Agora, quem for estiver embriagado e cometer o homicídio ou lesão corporal, é apenas pena restritiva de liberdade.
E, comandante, tem mais alguma mudança que o senhor gostaria de destacar, alguma que a gente não tenha citado aqui? Como eu disse no começo da entrevista, foram diversas alterações aí. Tem algo que a gente não tenha comentado com o senhor que seja de interesse aí, que o comandante gostaria de deixar em alerta aí para os motoristas?
Sim, eu acho que eu posso citar 4 delas, Eduardo. A primeira delas, exame toxicológico. Os condutores aí de categoria C, D e E, de uso profissional, já são obrigados a fazer o exame toxicológico para concessão da carteira. Agora, mesmo que esses prazos passem para 10 anos, como é a previsão, o condutor dessas categorias C, D e E vai ter que refazer o exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Tá? Com detalhe, essa comprovação da realização do exame não é de porte obrigatório, ou seja, a pessoa não precisa portar um documento provando que refez o exame toxicológico. Isso vai constar no RENACHE, e o policial ou agente policial vai ter que fazer a consulta aos sistemas informatizados ali para certificar que lá no RENACHE ele renovou o exame toxicológico. Isso é uma alteração importante dessa lei. Outra delas é o uso do farol de luz baixa, né? Que era uma exigência para todas as rodovias, para os veículos que não têm a DRL, né? A luz diurna, de rodagem diurna, que é chamada a luz de LED. Os veículos que não têm isso, era obrigatório o uso do farol baixo em rodovias. Agora, com a alteração do código, só é obrigatório em rodovias de pista simples, fora dos trechos urbanos. Tá? É claro que na prática a gente orienta as pessoas que usem, né? Porque senão isso vai gerar muita confusão. O cidadão está transitando por uma via urbana, de repente entra numa rodovia de pista simples e ele passa a ser obrigatório o uso do farol, tá? De luz baixa. Outra alteração importante é na questão do recall, né? Quando houver chamado das montadoras para conserto de algum item do veículo, o famoso recall, né? O cidadão, o proprietário do veículo, tem 1 ano para fazer essa manutenção do veículo junto à concessionária. Se ele não fizer, será registrado uma restrição administrativa no veículo que o impedirá de licenciar o veículo no ano seguinte. Então as pessoas vão ter que atender o chamado das montadoras sob pena de não conseguir licenciar o veículo. E a última alteração que eu considero importante para que a população saiba é a questão da... Quando eu vendo um veículo hoje, quem compra o veículo tem 30 dias para passar o veículo para o nome dele. Se ele não fizer, o proprietário que vendeu o veículo, ele tem a obrigação, após esses 30 dias, ele tem 60 dias para fazer a comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito, sob pena de quem vendeu ser solidário nas penalidades aplicadas, né? A pessoa passa a ser taxativamente solidária. Isso antes não estava previsto no código. Isso é importante para quem vende um veículo tomar esse cuidado. Tira um xerox lá do recibo de compra e venda no cartório, autentica esse xerox e encaminha ele para o órgão de trânsito para fazer a comunicação de venda. Isso vai isentar quem vendeu o veículo de tudo aquilo que vier de responsabilidade sobre aquele veículo com o novo proprietário. Então são essas as principais mudanças aí, Eduardo.
Comandante, a gente recebeu uma pergunta aqui do nosso ouvinte pelo nosso WhatsApp, né? Voltando com aquele assunto da questão do porte do documento, né? Da Carteira Nacional de Habilitação, ele pergunta se que hoje tem também a carteira do formato digital, né? Se o motorista portar nessa modalidade da carteira digital, quando ele sofreu alguma fiscalização por parte da polícia, vale também essa questão do documento digital ou é também necessário que ele utilize o documento físico?
Não, vale o documento digital, tá? A pessoa que tiver o documento digital não precisa portar o documento físico, tanto do CRLV quanto da CNH.
E, comandante, fazendo uma análise, né, de modo geral, na sua experiência também como policial rodoviário, essas mudanças, né, que entram em vigor a partir de hoje, o senhor acredita que são de forma positiva ou negativa, analisando aí os prós e contras, né, dessas mudanças?
As pessoas têm que saber usar essas mudanças a favor dos condutores, né? Algumas coisas tornam mais brandas, né? Por exemplo, a questão da pontuação, porém é para ser um benefício à população. Em alguns casos, realmente a legislação era muito rigorosa, né? Às vezes um condutor, principalmente para quem é condutor profissional, que tem que estar no trânsito o tempo todo, com a ocorrência de fotossensores, de radares constantes nas rodovias, era muito fácil um condutor atingir a pontuação, né? Então, esse é um benefício que as pessoas têm que usar a seu favor, né? Mas, no modo geral, acho que a legislação ficou um pouco mais coerente, mais adequada às condições das pessoas, né? E mais rigorosa em alguns pontos também.
Coronel PM Marcelo Egídio Costa, comandante da Polícia Rodoviária aqui em Santa Catarina, muito obrigado pela gentileza da entrevista, uma excelente semana para o senhor.
Obrigado, bom dia a todos.